As histórias contadas a seguir foram coletadas para finalidade de pesquisa em uma faculdade brasileira que não pode ser revelada. Esse programa não é recomendado para pessoas sensíveis. Ouça por sua conta em risco. Use fones de ouvido para melhor apreciação.
Minha mãe vem da Inglaterra e tem uma história bem interessante de um dos nossos familiares, que foi empregada de um certo Lord Brackley. A minha história começa em 1856. O tal Lord Brackley era muito rico, tinha muitas posses, incluindo assim uma casa em Londres onde ele passava a maior parte do seu tempo. Dizem que ele era um homem terrível, tinha um temperamento muito difícil e tratava todo mundo da pior maneira possível, desde os empregados até os parentes. Chegava a tratar mal, inclusive, os outros lords e ladies que iam visitar a sua casa. Esse mau temperamento acabava incluindo a amante também, que era uma linda garota de descendência escocesa, muito mais nova que seu filho mais novo. Diziam os rumores da época que ela era filha bastarda de um nobre com uma garota escocesa. Não tem como saber. O nome dela era Ailee. Ailee já era amante de Lord Brackley fazia uns 6 anos. E uma noite, todos na casa ouviram um grito desesperador. O Lord Brackley e Ailee estavam tendo uma enorme discussão, e a minha parenta, que era uma das empregadas, ficou preocupada com a segurança da moça. Todos os empregados subiram correndo para ver o que tinha acontecido, mas pararam no meio da escada quando viram o Lord Brackley. O Lord estava ali parado, agindo de um jeito muito estranho, e falou que ninguém podia subir a escada. Ele falou para voltarem para os seus aposentos e não se preocupassem, que Ailee só tinha batido o pé, e por isso que ela gritou. Os empregados voltaram para os seus aposentos, e claro, não acreditaram na história do Lord, mas eles já tinham aprendido que... se eles queriam manter o emprego, tinham mais a que ficar quietos. Na manhã seguinte, Ailee não apareceu na cozinha, e ela sempre tomava café da manhã lá. Os empregados acharam isso estranho, e suspeitaram que o Lord Brackley tinha finalmente ido longe demais, e escondido o corpo dela durante a noite. Por semanas, não houve sinal de Ailee, e a vida na casa meio que seguiu seu rumo. Até que os barulhos e gemidos começaram. Toda noite, por volta das 10, na mesma hora que eles tinham ouvido o grito da Ailee, eles ouviam terríveis gemidos, barulhos muito estranhos. A voz, claramente de uma mulher, gritava, chorava, implorava por piedade. Mas para ela, claramente, não havia nenhuma. Isso ocorreu por vários meses. Até que um dia os empregados resolveram ver se descobriam a causa de todos aqueles barulhos terríveis. Uma noite, eles esperaram os gemidos começarem e todos juntaram a coragem que tinham e foram andando na direção do som. O som vinha do quarto do Lorde. E eles podiam ouvir uma terrível lamentação de lá de dentro. É bom falar que nessa época, o próprio Lorde, sem aguentar todas as lamentações e barulhos que aconteciam toda noite, tinha se mudado para sua outra casa em Yorkshire. Quando os empregados abriram a porta, eles quase desmaiaram de medo. A Ailee estava lá, de pé, no meio do quarto. Os olhos apáticos, sem vida nenhuma, assim, e os braços esticados, como se pedindo ajuda, apontando para o closet. A minha parenta chegou perto dela e tentou pegar a sua mão. Por um momento, a Ailee estava sólida, mas quando ela se virou para o closet, a Ailee desapareceu. Depois que todos se recuperaram do choque, os empregados entraram no closet e olharam lá dentro, olharam o lado de fora, perto da porta, não conseguiram achar nada. Quando Lord Brackley voltou, os empregados contaram do que tinha acontecido. O Lord ficou branco na hora, feito fantasma, e no dia seguinte despediu todo mundo. Colocou a casa à venda. Mas mesmo com a casa vendida, a visita noturna da Ailee continuou por muitos anos. Toda noite, por volta das 10, ela começa a gemer até que alguém encontre ela. Então ela aponta pro closet e some. Ninguém sabe o que aconteceu com a Ailee ou o porquê. Alguns dizem que o Lord Brackley matou ela e colocou o corpo em um compartimento secreto no closet. Ficou apavorado quando o segredo quase foi descoberto e vendeu a casa. Já outros acreditam em outras coisas. Mas não queremos realmente saber da verdade.
Em janeiro de 2003, uma turma de amigos parte à capital, Porto Alegre, para pousar uma semana em um prédio de uma amiga, com o intuito de frequentar o Fórum Social Mundial. O centro da história não se baseia em nosso intuito, mas sim no prédio em que ficamos. Como se localiza bem na zona central da cidade, tem uma história muito longa, sendo muito antigo e muito grande. Sua estrutura interna, as paredes, eram tudo de madeira, dando ar antigo, porém clássico. Parecia que muita coisa já tinha acontecido ali. O ar também não era comum, dando a impressão de que ao entrar no prédio, nos sentíamos em outro lugar. Mas o que mais me marcou mesmo foram os dois elevadores de madeira e seu silêncio quebrado por misteriosos estalos que a princípio pensávamos ser causados pela sua mecânica bem antiga. Nenhum dos companheiros da turma tinha claustrofobia, mas quase que inevitavelmente, ao entrarmos no elevador, sentimos uma horrível sensação de sufocamento e mal-estar. No meio daquela semana, em uma noite faltou bebida no quarto. Eu e mais dois amigos ficamos encarregados de comprar cerveja às 3 horas da madrugada. No momento em que voltamos da nossa busca frustrada, entramos no elevador da direita, pois já estava esperando no térreo. Curiosidade, nós descemos pelo elevador da esquerda. Entramos, e todos são testemunha. Pressionei o botão do 7º andar. Me manifestei por demorar demais até chegarmos em nosso andar, quando começamos a contar os pilares e notamos mais de 10 andares passando por nós. Misteriosamente, o elevador parou no 16º andar, sem abrir as espessas portas de madeira oca. Um terrível silêncio tomou conta do ambiente. Enquanto olhávamos um para o outro, abismados e ao mesmo tempo buscando alguma explicação para tudo aquilo, de repente, ouvimos um motor acionando, com um ruído bem próximo da gente, e deduzimos que estávamos perto do último andar do prédio, ou algo assim. Conseguimos também ouvir que o elevador da esquerda parou no mesmo andar que o nosso, abrindo suas portas, e segundos depois, abrem-se as portas do nosso elevador. Todos apavorados, saem imediatamente do elevador e observam que não tem nenhuma pessoa conduzindo outro elevador. Descemos rapidamente pelas escadas até o 7º andar. 2 dias depois, ficamos no prédio novamente durante a noite e em todo o tempo em que não conseguíamos dormir, ouvimos claramente que os elevadores não pararam de funcionar. Isso tudo já era de conhecimento de toda a turma. Às vezes, alguns ruídos mais altos me despertavam novamente. Na manhã seguinte, resolvemos comentar os fatos para o dono do bar onde tomávamos o nosso café da manhã. Ele nos olhou com uma seriedade e ao mesmo tempo com um ar de quem já tinha ouvido muitas vezes a mesma história. E nos contou que, no século passado, o prédio era um hotel, e nele trabalhava um homem que dedicara a vida ao bem-estar e à limpeza do local. Era responsável por toda a manutenção do prédio, bem como dos elevadores. Um fato horroroso acabou com a história do hotel. O homem, cujo nome ninguém recordava, no dia da manutenção dos elevadores, estava ajustando a altura que o aparelho para em relação aos andares. Seu alinhamento estava muito acima do normal. Não se sabe como, mas dizem que ele acabou caindo do 16º andar, quando entrou no espaço destinado à ocupação do elevador, mas esse não estava no andar. Enfim, dentro da realidade, a gente até hoje se pergunta: isso foi uma simples coincidência? Achamos que sim, mas a partir dessa temporada, sempre que íamos para aquele hotel, passamos a usar as escadas.
Enquanto eu crescia, ocorrências que pareciam vir do outro lado eram normais para mim. No entanto, eu nunca dei muita atenção para essas coisas. Eu sempre brinquei, culpando algum fantasminha, quando pequenos objetos mudavam de lugar ou havia algum ponto frio pela casa. A minha mãe e eu éramos as únicas pessoas morando na nossa casa de 2 andares quando eu tinha 13 anos. Ela também brincava com esse negócio de fantasma. Como as poucas coisas que nos aconteciam nunca foram muito assustadoras, nenhuma de nós ficou muito com medo de ficar sozinha na casa. E eu, frequentemente, ficava sozinha na casa. A minha mãe, muitas vezes, trabalhava de noite no hospital. Ela se despedia de mim e eu só via ela no dia seguinte. Nessa época, o meu quarto ficava no andar de baixo da casa. O meu cachorro sempre dormia comigo. Ele era muito protetor. Eu nunca fiquei com medo de alguém entrar na casa de noite, mesmo sendo uma garotinha sozinha em casa. O meu cachorro me protegia. Toda noite eu acordava para usar o banheiro, geralmente lá pelas 2 da manhã. O banheiro era a porta ao lado do meu quarto, então eu acordava completamente sonolenta e me arrastava para fora do meu quarto, para me aliviar. Mas até que uma noite aconteceu algo diferente, drasticamente diferente. Eu estava sozinha em casa. A minha mãe estava de plantão e eram umas 2 da manhã. Eu acordei de repente e estava completamente consciente. E a primeira coisa que eu pensei foi: a droga, agora eu vou ter que ficar acordada a noite inteira e vou ficar completamente acabada amanhã. Então eu levantei e fui para o meu ritual noturno. Quando eu estava voltando para o quarto, eu notei que o meu cachorro não estava lá. Eu achei que ele provavelmente tinha ido para a cozinha comer ou beber água. Eu voltei para a cama ainda completamente acordada e me preparei para uma noite rolando na cama. Eu mal encostei a cabeça no travesseiro quando eu ouvi o som de passos descendo a escada. Sabe aqueles pijamas que são um macacão que cobrem o corpo inteiro e que tem aqueles pezinhos com couro na sola? Esses pezinhos andando fazem um som bem distinto. E era exatamente este som que estava descendo pela escada. O meu coração parou na hora. Eu fiquei quieta, tentando ouvir onde estava o cachorro. Se isso era um intruso, o meu cachorro estaria latindo feito um louco. Mas algo lá no fundo me disse que aquilo não era nenhum ladrão. Eu ouvi o som daqueles pezinhos passarem pela sala e virem na direção do meu quarto. A única coisa que eu consegui fazer foi me enterrar embaixo das cobertas e prender a minha respiração. As minhas suspeitas se confirmaram quando aqueles passinhos entraram no meu quarto. Eu estava embaixo de 2 cobertores grossos e um edredom, mas eu pude sentir o quarto ficar completamente gelado, como se fosse dentro de um freezer. Por sorte, eu tinha acabado de ir no banheiro, ou eu tinha molhado a cama inteira naquele instante. Eu não sei o quanto tempo esse espírito ficou dentro do meu quarto. Eu nunca ouvi ele sair. Eu me lembro de que o único som que eu ouvi depois eram pés pesados pisando forte vindo em direção ao corredor. Então eu ouvi o som de um fósforo sendo riscado no corredor. Para minha sorte, o som dos passos pesados voltou à sala. Eu podia ouvir o som da nossa pesada mobília sendo levantada e depois sendo jogada no chão. Então, as vozes começaram. Eu nunca ouvi nada parecido com aquilo aos meus 21 anos de existência. Era um grito agudo e depois algumas palavras embaralhadas. Eu não entendia nada do que estava sendo dito, mas por Deus, podia ouvir aquilo. Nada, nada, nada se compara com aquele som. Em algum momento da noite, as coisas se acalmaram. Algum tempo antes disso, eu acabei dormindo. Quando eu acordei, o meu corpo inteiro estava doído. Eu fiquei tensionando os meus músculos a madrugada inteira. O meu cachorro estava de volta no quarto, lambendo a minha mão. Quando eu levantei, ele sai correndo do meu quarto e eu fui atrás dele. O estranho é que nenhum dos móveis estava fora do lugar. Naquela noite, eu fiz um ritual com algumas ervas e incenso para purificar e limpar a minha casa de qualquer espírito maligno que pudesse ter lá. Depois disso, nada de estranho aconteceu de novo. Pensando em tudo o que aconteceu, eu acredito que o primeiro espírito que apareceu era o espírito de um inocente que veio me proteger do mal que se aproximava. Eu espero que nunca, nunca eu tenha que presenciar algo assim de novo.